Eu penso no último hino e na última estrofe. Lá cantamos juntos para o seu filho. Ele permite acontecer apenas o que é bom e saudável, ou que salva. Se lermos para isso Hebreus 11 ou 2 Coríntios 11, vários relatos ou a história dos três homens na fornalha, provações dos filhos de Deus, caminhos percorridos pelos profetas, e então a afirmação para o seu filho, ele permita que aconteça apenas o que é bom e salutar. Então, homens de Deus pregam o caminho da salvação com Paulo e Silas, e eles foram assim, tão espancados, colocados na prisão, e essa foi a recompensa das pessoas por pregarem a gloriosa palavra de Deus. E então a pergunta para seu filho: ele permite apenas acontecer o que é bom e salutar, e o sangue escorre pelas costas. Apenas o que é bom e salutar. Muitas vezes não conseguimos entender os caminhos de Deus. Eles são totalmente contrários aos nossos pensamentos. Não adianta nem tentar entender os caminhos de Deus, porque os seus caminhos são mais elevados que os nossos caminhos, e os seus pensamentos são mais elevados que os nossos pensamentos. Mas Ele tem pensamentos de amor e de paz para conosco. Eu tive que refletir sobre a noite de ontem, também sobre esta manhã, sobre que oferta da graça de Deus, com que intensidade e amor Deus fala conosco. Ele não condena, Ele não interfere ou bate no meio que não sobre nada. Ele deixa a espada da sua palavra descer. Às vezes Ele fere um pouco, mas apenas para ajudar. E Ele cura, Ele ata, Ele ajuda, Ele abençoa, Ele salva. Quem pode expressar devidamente esse amor de Deus? E então nos é dito aqui: nunca desanime nas horas difíceis. Quantas vezes nós vacilamos? Quantas vezes discutimos conosco mesmo e com nosso destino para não irmos ainda até mais longe? Com Deus nós contendemos e dissemos: Senhor, por que tudo isso? Quantas vezes um ou outro já disse: Senhor, eu não consigo mais, não dá mais, fica demais, Senhor. Quando tu vais deixar vir ajuda? E apesar de todas essas confissões, temos a convicção de que o nosso Senhor nos compreende. Você sabe o que está escrito sobre o Getsêmani? Ele começou a angustiar-se, a estremecer. Se Deus tivesse permanecido no céu, em seu corpo espiritual, e não tivesse vindo em um corpo de carne, em Jesus Cristo, nosso Senhor, então Ele não poderia sentir tudo isso assim tão profundamente. Mas hoje não há nenhuma situação em que possamos nos encontrar que o Senhor não compreenda, que Ele não possa sentir juntamente. E é por isso que Ele pôde se tornar um sumo sacerdote fiel, que tem compaixão com nossas fraquezas. No Antigo Testamento, Deus proferiu um julgamento a partir do alto. No Novo Testamento, Ele assumiu isso entre nós, sim, tornou-se maldição por nós e nos concedeu sua bênção pela graça. Nas palavras que lemos até aqui, até esta aqui, nós ouvimos repetidamente a voz de Deus delas. E aqui a palavra voz foi enfatizada mais uma vez: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Temos que, primeira vez, termos ovelhas para saber isso. Especialmente quando fica escuro e alguém se aproxima. As ovelhas olham, elas não sabem o que fazer. Somente quando a voz soa, então é que tudo fica esclarecido. Antes disso, não. Elas olham e não sabem o que devem pensar. No momento em que a voz do pastor ressoa, então fica tudo claro, mesmo no meio da escuridão. Mas mesmo que se quisesse entrar nessa palavra, poderias começar logo com a razão e perguntar: o Senhor fala sobre isso e diz, quem não entra pela porta no curral das ovelhas. E mais tarde ele diz, eu sou a porta. Ele é a porta. Mas aquele que não entra pela porta, esse é o ladrão e assassino, é o salteador. E há um que, quando ele invade, então ele não vem pela porta. A porta é Jesus Cristo. E se Satanás invadir, ele não poderá passar por Jesus. Então ele tentará de alguma outra forma. E aí temos que tomar cuidado para que ele não engane ninguém. Deus quer que estejamos vigilantes, que oremos, que possamos discernir quando ele fala conosco. Em todas as suas palavras haverá consolo, edificação, confiança, haverá tudo o que precisamos como filhos de Deus. Eu tenho apenas uma breve palavra, pois eu penso que nossos corações estão cheios de gratidão. E o que nos faria melhor do que agradecer ao Senhor por aquilo que Ele fez? Eu fico indignado sobre Satanás, sobre o inimigo de nossas almas, a quem às vezes damos ouvidos demais, a quem muitas vezes caímos na armadilha, que nos engana e guia pelo nariz, de modo que não confiamos totalmente e plenamente no Senhor, que não deixemos valer a sua palavra como verdadeira em tudo. Nós temos que passar diante dos nossos olhos que ele é um inimigo derrotado. Ele tinha poder. Ele tinha até poder sobre a morte. Mas vocês sabem, está escrito na carta aos Hebreus. É uma palavra que eu realmente não queria ler. Mas, já que estamos nesse assunto, aqui está escrito Hebreus capítulo 2, versículo 14. Visto que os filhos participam do sangue e da carne, ele também participou igualmente deles, para destruir pela sua morte aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar para sempre todos aqueles que, por medo da morte, estavam sujeitos à escravidão durante toda a sua vida. Podemos crer que isso aconteceu no Gólgota? Que é realmente uma obra consumada. Satanás foi derrotado. A morte foi vencida. Morte, onde está o teu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? Nós não temos que nos preocupar com isso. Isso aconteceu, isso o Senhor fez, mas nós temos que crer que aconteceu por nós e que nos pertence o que foi conquistado para nós na cruz do Gólgota. Em Lucas 10, a partir do versículo 17, os discípulos, os 70 discípulos vieram e relataram ao Senhor, cheios de alegria, o que havia acontecido. E eles exclamaram na segunda parte do versículo 17: Senhor, até os espíritos malignos nos obedecem pelo poder do teu nome. Ou submissos. E você sabe que o Senhor lhes respondeu. E ele lhes respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Satanás está derrotado. Existem três passagens sobre a queda de Satanás, e todos nós sabemos que também existem várias passagens sobre a vinda do Senhor. Há a primeira vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor, a terceira vinda do Senhor. O importante é que possamos crer que Deus tem um plano com a sua congregação. Podemos, e vamos fazer isso agora, rapidamente, ler em Isaías 14, versículo 12. Isaías 14, versículo 12. Aqui está escrito sobre Satanás: Como caíste do céu, ó estrela brilhante, filho da aurora, como foste derrubado, tu que derrotavas os povos. Essa é uma passagem, a segunda passagem acabamos de ler aqui. Eu vi Satanás cair do céu como um raio. E a terceira está no Apocalipse, no capítulo 12, onde Satanás, com seu exército, são finalmente e para sempre expulsos do reino do campo celestial. E aqui está escrito, para ler o mínimo possível, no versículo 10, Apocalipse 12, versículo 10. Então ouvi uma voz alta no céu clamando: Agora a salvação, o poder e o reino pertencem ao nosso Deus, e o domínio pertence ao seu ungido, pois foi derrubado o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus dia e noite. Isso pode ser lido no versículo 7. Satanás, que foi expulso no início e desde o Jardim do Éden causa o mal na terra como príncipe deste mundo, foi derrotado e vencido por Cristo. E o Senhor diz: Eu o vi cair do céu como um raio. Derrubado. Todos nós certamente já presenciamos uma tempestade e vimos como um raio pode cair assim em um instante. Ele vem, está lá e desaparece novamente, não lentamente e não silenciosamente, mas como um raio, ele caiu, despencou e a sua permanência não durou mais. Por isso o Senhor pôde continuar dizendo aqui: Sabeis, eu vos concedi o poder de pisar em serpentes e escorpiões e poder sobre todo o exército do adversário, e ele não poderá causar nenhum dano a vós. Satanás pode causar danos. Ele pode, como com Jó, destruir tudo, dilacerar e dispersar tudo, mas ele não pode tocar em nossa alma. Ele não pode tocar em nossa vida, porque fomos destinados a contemplar a glória de Deus. Nós fomos arrancados dele. Por mais que ele queira descarregar a sua raiva, no versículo 20, está em Lucas 10: Mas não se alegrem porque os espíritos vos obedecem. Alegrem-se antes, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Que privilégio! Bem-aventurado a pessoa que pode se alegrar com ambas as coisas. Por um lado, que os nossos nomes estão escritos no céu, e por outro lado, que Satanás foi derrotado, derrubado, e que nosso Senhor, como a semente da mulher, a antiga serpente, esmagou sua cabeça. Isso é verdade? Isso aconteceu? Então vamos crer, como já dissemos nesta manhã. Satanás pode ser poderoso, mas Deus é todo-poderoso. Satanás pode ter nos mantido presos com seu poder, mas Deus, em sua onipotência, nos libertou e nos conduziu à gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E está aqui no versículo 21. Naquela mesma hora, Jesus exultou pelo Espírito Santo com as palavras: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, por teres escondido isso dos sábios e inteligentes e revelado aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim te agradou. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e proferiu essas palavras preciosas: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te louvo por teres ocultado este mistério. Que mistério? Que escondeste isso dos sábios e inteligentes ou espertos, mas o revelaste aos pequeninos. Deve ter nos sido revelado por Deus. Toda a salvação, na verdade, a revelação de Deus em Cristo é uma revelação que deve ser concedida a você e a mim. Enquanto abordarmos a questão apenas com a razão, ela não funcionará. O divino deve ser julgado divinamente. O espiritual deve ser compreendido espiritualmente. E no reino de Deus, não lidamos com coisas terrenas, mas com Deus e com o que Ele prometeu e com o que Ele também faz. Vamos carregar essa revelação divina em nossos corações. Satanás foi julgado. Eu leio isso para vocês, para que vocês saibam que está escrito, pois isso realmente pertence ao núcleo da proclamação do Evangelho. Em João, no capítulo 16, há palavras muito maravilhosas. João 16, a partir do versículo 12. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas não podeis ainda suportá-las agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, pois não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir, isso falará, e o futuro vos anunciará. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu e vos anunciará. Mas o que eu de fato queria ler são os versículos onde está escrito que ele abrirá os olhos do mundo sobre o pecado, para que, porque que não crê em mim. Isso está justamente antes do versículo 7, a partir do versículo 7, João 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu vá embora, pois se eu não for, o Consolador, o Ajudador, o Apoiador não virá a vós. Mas se eu tiver ido, eu o enviarei a vós. E quando ele tiver vindo, ele abrirá os olhos do mundo sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. Sobre o pecado, porque não creem em mim. Muito breve, mas muito significativo. Sobre o pecado, por não crerem em mim. Sobre a justiça, que eu vou para o Pai e vós não me vereis mais. Romanos 5. Sendo, pois, justificados pela fé, uma justificação divina por Jesus Cristo, nosso Senhor, e depois que esta justificação aconteceu, ele foi para a glória. Mas agora vem o versículo 11, sobre o juízo, que o príncipe desse mundo foi julgado. Isso nós temos que compreender. Assim como Moisés ergueu a serpente de bronze no deserto, assim Cristo foi batido na cruz, e por meio dele o pecado, Satanás, que tem toda a culpa, que de todas as formas é culpado por tudo, ele foi julgado e caiu do céu como um raio. A redenção está consumada. A disputa aconteceu. Aqui está que o Espírito Santo nos abrirá os olhos para o pecado, ou sobre o pecado, justiça e o juízo. Sobre o pecado, porque não creem em mim. Vocês podem ler isso em João 5. Se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Nós temos que crer que ele é o eu sou, e que ele veio para expiar o pecado, para fazer justiça. Mas aqui se trata de juízo. Sobre o juízo que o príncipe desse mundo foi julgado. No Evangelho de Lucas, nós lemos, agora o juízo vai sobre o príncipe desse mundo. E eu vi Satanás cair do céu. Tudo isso aconteceu. Agora o Espírito Santo deve abrir os nossos olhos para isso. E o Senhor diz: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste isso de sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Vamos ler ainda Lucas 10, a partir do versículo 17, e então saberemos a que o Senhor se refere. Amados, nós temos ou podemos crer em uma consumada e realizada obra de redenção. Nós fomos redimidos. O preço foi pago. Nossa dívida foi quitada. E para que o inimigo não possa mais escrever, a dívida foi imediatamente rasgada. E tudo o que ele ainda quiser escrever é inútil. É inútil. Ele não tem mais nenhum direito. Tudo foi pago. Mas isso deve nos ser revelado pelo Espírito, que nós estamos diante de uma obra de redenção consumada. A partir do versículo 25, nós temos um relato maravilhoso, no qual não vamos entrar em detalhes. Eu gostaria de ler o versículo 27. Ele respondeu, Lucas 10, 27, ele respondeu: amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todos os teus pensamentos e ao teu próximo como a ti mesmo. Nesse sermão do irmão Branham, nós ouvimos que devemos nos abrir completamente, não colocar mais nenhuma placa de proibição, mas simplesmente dizer: Senhor, aqui estou, aceito, mas assim como sou, dispõe de mim, do meu tempo, de tudo o que eu sou e tenho. Há muitas pessoas que servem a Deus com a boca, mas não em ação e na verdade. Ele quer fazer de nós pessoas que andem nos seus caminhos, que estejam à sua disposição, que Ele possa abençoar, que Ele possa usar. Aqui nos é dito que devemos amar a Deus, nosso Senhor, de todo o coração, com toda a alma, com toda a sua força e com todos os teus pensamentos. Sim, devemos, até com o nosso pensamento devemos amar a Deus. Como podemos amar a Deus com o nosso pensar? Quando pensamos dentro dos limites da sua palavra, quando os seus pensamentos se tornam os nossos pensamentos, é assim mesmo. Com palavras apenas não se faz nada. E ser assim piedoso só vale diante de Deus quando vem dele, não quando nós mesmos trazemos isso. Portanto, nós devemos amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso pensamento. O que dissemos aqui? O amor de Deus nunca começou e nunca terminará. Não se pode amar hoje e amanhã não amar mais, pois na minha Bíblia está escrito e também na sua, em 1 Coríntios 13, o amor jamais para. A profecia cessará, o conhecimento cessará, tudo cessará, mas o amor nunca cessará, porque nunca começou. E se o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, então nós o temos e nós o carregamos. Não é apenas hoje, é para sempre, porque é desde a eternidade. Mas agora vamos ao segundo ponto, que talvez não seja assim tão fácil para nós. Está aqui: e ame o seu próximo como a ti mesmo. Por favor, não continue lendo ainda. Olhem todos para frente agora. Eu sempre leio, mas agora não continuem a ler. Quem é, falando do ponto de vista bíblico, o seu próximo? Por favor, não leiam. Nem mesmo com óculos de leitura, olhando para frente, mas mesmo assim enxergando embaixo. Eu me tornei velho, eu também uso óculos duplos. Não. Quem, do ponto de vista bíblico, é o seu próximo? Uma pergunta difícil. Quem é, do ponto de vista bíblico, o seu próximo? Irmão, irmã, maravilhoso, excelente, por que não? Mas eu vou ler para vocês agora o que, do ponto de vista de Deus, é o próximo. Pois esse homem perguntou ao nosso Senhor Jesus, no versículo 29, mas aquele queria justificar-se e disse a Jesus: sim, quem é meu próximo? E agora vem a resposta. Jesus respondeu: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores. Vocês já sabem o que vem a seguir. Vocês sabem quem é o seu próximo? Vocês de fato sabem isso? Aquele que sofreu o dano no caminho. Aquele que caiu nas mãos dos ladrões. Aquele que foi espancado até sangrar. Vocês podem ler isso? Nós vamos revisar isso rapidamente. Aqui está escrito de forma bem clara: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, que o despojaram, o espancaram até o sangue, o deixaram meio morto e foram-se embora. Esse, de fato, são os certos aí. Uns atacam e depois fazem tudo isso assim tão bonito, como lemos aqui, e depois seguem seu caminho como se nada tivesse acontecido. Então, claro, passa o sacerdote, balança a cabeça, olha para o lado e deseja não ter visto nada. O levita pensa consigo mesmo, bem, talvez eu devesse, mas prefiro não fazer nada. Também passa adiante. Então chega o samaritano, que talvez também já tenha sido vítima de ladrões e que já sabia como é quando se recebe ajuda. Ele teve grande compaixão. Uma pessoa precisa ter vivenciado a misericórdia, a compaixão divina, pessoalmente, para que possa se manifestar através dela também com os outros e se tornar evidente. Caso contrário, apenas balançamos a cabeça e pensamos, bem, agora ele passou por uma situação difícil, foi espancado, o sangue escorre por ele, está meio morto lá na vala, mas não fui eu que fiz isso, então vou seguir em frente. Ouçam o que vem agora a seguir. O que está entre os dois, vocês mesmos podem ler depois. Versículo 36. Qual desses três se mostrou, na sua opinião, o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Ele respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse a ele, vá e faça o mesmo. O homem queria ser salvo, ou era o mestre da lei que estava aqui, que queria testá-lo. Havia sempre pessoas ao seu redor. Essa história tem muito a dizer para mim pessoalmente, eu creio para todos nós. Amar a Deus acima de tudo, de todo o coração, de toda a alma, com toda nossa mente, com tudo o que há em nós, e amar o próximo como a nós mesmos. Se ele tivesse assim, viajado assim no Cadillac de Jerusalém a Jericó, sem nada lhe tivesse acontecido, sem que nada lhe tivesse acontecido, então ajuda não teria sido necessária. O homem estava a caminho, foi assaltado, foi roubado e depois espancado e deixado meio morto, e os criminosos seguiram seu caminho. O sacerdote, ele era um homem piedoso que sabia tão bem ensinar aos outros o que eles deviam fazer. Mas o seu ensinamento limitava-se às quatro paredes da sinagoga e nada mais. Ele passou ao largo, a Bíblia diz aqui, por acaso um sacerdote descia aquela rua e o viu lá deitado, mas passou adiante ao largo dele. Da mesma forma, um levita chegou ao local, viu e também passou ao largo dele. Os dois passaram, porque eram pessoas piedosas. Tinham parte no ministério, seja no templo, seja na sinagoga. Eles não tinham tempo para o homem que estava deitado lá à beira da estrada. Eles queriam, seja pregar, seja realizar um bom ministério na casa do Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com toda a tua mente e ao teu próximo, como a ti mesmo. E esse amor se manifesta por meio da misericórdia. Isso o Senhor disse aqui. Aquele respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. A mente de Jesus é uma mente que não menospreza a pessoa, mas que o levanta e que cuida dele. Aqui não se tratava apenas de ter sido encontrado, mas foi cuidado dele. Óleo e vinho foram derramados sobre as feridas. Providências foram tomadas. Meus amados, quando chegar ao ponto que nós, como membros do corpo de Jesus, estivermos tão ligados uns com os outros, que nós sentimos onde está o nosso próximo, quando alguém cai nas mãos de ladrões, quando foi saqueado, quando sofreu danos, que não passemos adiante, nem ataquemos, mas cuidemos para que as feridas sejam tratadas e a cura possa acontecer. Aparece uma palavra no profeta Ezequiel, no capítulo 16, que se aplica a todos nós, no versículo 6. Aqui está escrito: então passei por ti e vi a ti te contorcendo no teu sangue e disse a ti, quando tu estavas deitado em teu sangue, viverás. Sim, eu disse a ti, no teu sangue, permaneça vivo. O que foi? Assim éramos todos aos olhos de Deus, como este que caiu nas mãos dos ladrões. E se todos outros passassem ao lado de nós e talvez até balançassem a cabeça, um não passou ao largo. Esse foi o nosso Senhor. Ele nos concedeu sua misericórdia e graça divinas. Ele nos viu deitados em nosso sangue e ele disse: deves viver. Nós recebemos pela graça a vida eterna. Deus fez uma nova aliança conosco no Gólgota. E nós podemos estar certos de que todas as promessas que Ele deu se cumprirão. Quando irmão Branham ontem disse em sua absoluta veracidade, honestidade e sinceridade, eu também, embora eu tenha escrito isto, não entendi bem o Senhor, ou não agi exatamente de acordo com a instrução. Oh, eu tive que pensar em mim mesmo. É uma coisa ouvir o falar do Senhor, outra coisa compreendê-lo 100% e agir de acordo, executá-la. E em tais momentos como esse, eu sinto então como uma pontada no coração. Eu penso especialmente no último falar, de forma especial, que veio antes, que de alguma forma se cumpriu. Então não preciso mais me preocupar, mas justamente o ponto: reúna o meu povo. Quando irmão Branham falou assim sobre isso, até mesmo como o anjo do Senhor se colocou no seu caminho e repetiu e disse: eu não disse a você que você deveria ir primeiro para a África e depois para a Índia? Então ele diz: ó Senhor, eu não sou digno de ser teu servo. Se te parece bem, tira o teu espírito de mim e coloco em outra pessoa que possa fazer melhor. Isso só pode ser cumprido por uma pessoa que recebeu ela mesma uma missão de Deus, por menor que seja. Eu tive que perguntar: Senhor, eu fiz isso? Sim, como eu devo fazer? É sempre bom quando o Senhor diz algo, mas então vem essa grande, alta responsabilidade que está relacionada e ligada a uma missão divina. Mas eu espero que, se ainda não aconteceu, que ainda venha a acontecer. Eu gostaria de ver a congregação do Novo Testamento reunida diante da face de Deus, como uma congregação da Nova Aliança, que realmente aquilo que pelo Gólgota aconteceu, que não pede mais, implora por isso e luta por isso, mas que reconheça que pertence a nós. Nos foi concedido para que possamos nos levantar na fé e assim para podermos seguir em frente. Se não for esse o caso, então estamos pedindo, implorando por coisas que Deus já nos deu há muito tempo e não reconhecemos que já as possuímos. Lembre-se de mim em suas orações e diga: Senhor, não apenas por causa do nosso irmão, mas por causa de todo o teu povo, por causa da tua obra. Mantenha as tuas mãos protetoras sobre nós e ajuda que o teu povo possa ser reunido diante da tua face, o povo com quem tu fizeste aliança pelo sacrifício. E nós sabemos, no Gólgota, o sacrifício foi oferecido de uma vez por todas. Daqui em diante, nenhum sacrifício mais é necessário. O sumo sacerdote tinha que oferecer sacrifício ano após ano por si mesmo e pelo povo. Mas nosso Senhor, como sumo sacerdote dos bens futuros, entrou no santuário celestial com o seu próprio sangue. Que nós possamos compreender, está consumado. O Gólgota é realidade, redenção, perdão, paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E quem mesmo tem paz com Deus também terá da sua parte paz com todas as pessoas. Eu estava em algum lugar quando alguém disse que quem brigasse com esse irmão, então ele mesmo seria culpado. E pode ser assim. Se alguém nasceu de Deus e carrega em si a nova vida, a vida de Jesus, então a natureza de Jesus tem que se manifestar. Nós também ouvimos isso, e com isso eu chego ao fim. Irmão Branham disse: que Espírito está em nós, isso se torna revelado pelas obras. Se o espírito de um assassino está dentro de nós, então o assassinato e a morte estão ao nosso redor. Em uma outra pregação ele disse: se eu tivesse o espírito de Beethoven ou Shakespeare, então seria com Beethoven ou Shakespeare. Se tivermos o espírito de Cristo, então temos a natureza de Jesus. E a Santa Escritura diz: quem não tem o espírito de Cristo não é dele. Então chegamos rapidamente ao ponto de que o Senhor não vem apenas como Salvador, como aquele que perdoa os pecados, mas como Senhor, que pode fazer valer os seus direitos em nós e através de nós. Em quantos de vocês surgiu um desejo totalmente novo ao ouvir a pregação de que gostariam de se consagrar a Deus nova e totalmente? Mostrem suas mãos. Sim, sim, eu creio que isso passou assim com todos nós. Ninguém fica de fora. O desejo, o anseio, a profunda saudade, ó Senhor, deixa que se torne assim para a glória do teu santo nome. E porque Deus colocou esse desejo em nós, Ele também o satisfará, pois Ele deu a promessa na palavra e nós cremos nela. Amém. E porque cremos, vamos também agora nos levantar, avançar juntos, ir para frente e agradecer ao nosso Deus pela palavra que, ao qual fomos dignificados de ouvir, pela mensagem que Ele nos concedeu para sua graça. Talvez cantemos um corinho, mas vamos realmente pegar nova coragem, não arrogância, mas coragem para agradecer ao Senhor. Ele é verdadeiro, sua palavra é verdadeira, Ele é fiel em todo o seu agir. Ele prometeu não nos abandonar e não nos deixar. Aqui estamos nós, vamos cantar: assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, Somente tu, o teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Cordeiro de Deus, eu venho, assim como sou. Levante as mãos nisso. Assim tem que ser. Não a minha força, somente tu, o teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Cordeiro de Deus, eu venho. Aleluia, aleluia, fui redimido pelo seu sangue, aleluia, aleluia, como estou bem, aleluia, aleluia, o Salvador é meu, aleluia, como é bom ser salvo. E mais uma vez, aleluia, aleluia, fui redimido pelo seu sangue, aleluia, aleluia, como estou bem, aleluia, aleluia, o Salvador é meu, aleluia, quão bom é ser salvo. Nós ouvimos a preciosa e santa palavra de Deus. Não é palavra de homem, é palavra de Deus. E por ser palavra de Deus, é sim e amém. Nós cremos nela. Mesmo que o inimigo queira nos segurar, ele não pode. Ele, que é mais forte, veio e nos arrancou, libertou. E agora João escreve: aquele que está em vós é mais forte do que aquele que está no mundo. Cremos nisso? Assim está escrito. Um pode ser poderoso, mas o outro é todo poderoso. E o todo poderoso habita pela fé em nossos corações, para aquilo que ele conquistou para nós, para defender em nós, para que nada disso se perca. Esse fim de semana deve nos ter fortalecido e consolidado na fé por um bom tempo. Foi poderoso. E também as palavras que foram lidas: se nos parece impossível, será que deve ser impossível a Deus? Não. E mais uma vez, não. O que até hoje, para você e para mim, era impossível, porque você e eu tentamos fazer, vamos agora deixar nas mãos de Deus e ver como Ele é capaz de fazer. Enquanto fizermos nós mesmos, Ele nos deixa fazer. Quando não conseguimos mais e dissemos: Senhor, faça Tu agora, eu retiro minhas mãos, eu não consigo, eu tentei, não deu certo, agora faça Tu. E então, sim, então acontece. E então, de repente, ficamos surpreendidos e damos então a Ele a honra, porque sabemos que não fui eu que fiz, não fui eu que consegui. Não, nós nos envergonhamos de nós mesmos para que não possamos nos envergonhar no Senhor. Louvor e gratidão seja ao nosso Deus. Eu penso que hoje não deveríamos pedir ou exigir que haja gratidão e oração, mas nós devemos ao nosso Deus oferecer-lhe o louvor. Pois vejam, quando nosso Salvador se regozijou em espírito e disse: Pai, eu te agradeço por teres ocultado isso dos sábios e espertos e revelado aos pequeninos. Agora, os pequeninos a quem foi revelado devem dizer da mesma forma: Pai, nós te agradecemos por tu teres feito isto conosco, por teres feito isso comigo, pois isso aconteceu. Tem que haver um eco, uma ressonância em nós. E creio em mim, Deus está muito perto de nós hoje. Nós podemos sentir a sua presença. Vocês não sentem como quão perto Deus está de nós hoje? A presença de Deus permanece. A unção do Espírito Santo está sobre nós. Nós não fazemos uma cara de piedade aí cumprida. Nós carregamos um tesouro divino em nossos corações. Nós somos vasos terrenos. Não se trata do vaso, mas daquilo com que o vaso está preenchido. Pode ser um vaso muito miserável, mas se aquilo que está lá dentro for precioso, então está tudo bem conosco. E nós podemos dizer com Paulo que carregamos esse tesouro em vasos de barro. Mas você sabe que vasos de barro também são facilmente quebráveis. Vamos tratar dos outros com cuidado. Sim? Tratemos uns aos outros com cuidado. Às vezes, os crentes têm os piores modos com os outros que existem na Terra. É verdade, né? Às vezes, não tratamos bem uns aos outros. E eu vou dizer isso a vocês como é a ordem das coisas. Sempre sabemos o que os outros deveriam fazer, como deveriam ser conosco, como devem se parecer, o que devem dizer, mas jamais pensamos em como nós devemos ser e como nós devemos falar com os outros. Não façamos exigências sobre o que os outros devem ser e como devem agir. Sejamos todos assim como Jesus quer que sejamos. Então tudo ficará em ordem. E então haverá uma harmonia celestial e uma compreensão divina entre todos nós, com cada um individualmente. Então a compaixão divina, misericórdia sincera, comunhão do Espírito, então tudo o que não se encontra em nenhum outro lugar estará na congregação do Deus vivo. E nós ansiamos que essa restauração, da qual tanto ouvimos falar, que ela floresça, que amadureça, que se torne visível, e que você e eu possamos, que nós possamos ser um exemplo brilhante daquilo que Deus fez em nossos dias. Que se as pessoas perguntassem, sim, onde Deus fez o que e a quem, que pudesse dizer, então vão ao teu irmão tal e tal e a irmã tal e tal e vejam por si mesmos, que pudéssemos ser testemunhas vivas do Deus vivo, daquilo que o seu poder vivificador fez em nós e dentro de nós. Isso parece impossível para vocês? Para Deus não. E porque cremos a Deus, nós reconhecemos que não somos nós que temos que fazer isso, nós nos colocamos à disposição de Deus para que Ele possa fazê-lo. Mas uma coisa é certa, Deus colocou tal fome em nós e essa fome Ele precisa saciá-la em breve. Nós não aguentamos mais, estamos famintos e sedentos por justiça. E de acordo com a promessa que o Senhor deu, nós seremos saciados. Também nesse fim de semana, nós fomos alimentados à mesa do Senhor e nos saciamos com os ricos bens de sua casa. É verdade? Louvor e gratidão seja ao nosso Deus. Agora, lembre-se de mim, em suas orações, ainda cantamos, eu amo o precioso Cordeiro de Deus que me amou e por mim morreu no madeiro da cruz. Então, o irmão Russo ainda orará conosco. Vamos cantar. Eu o amo. Eu o amo, o precioso Cordeiro de Deus, que me amou e por mim morreu no madeiro do Calvário. Eu o amo, eu o amo, o precioso Cordeiro de Deus, que me amou e por mim morreu no madeiro da cruz. Fiel Deus, nós te agradecemos a ti por esse tempo da graça, pelas horas da graça e pela bênção que pudemos receber novamente esta tarde por meio da tua palavra. Ó Senhor, nós te pedimos que continues conosco, com cada um de nós. Agradecemos por todos que vieram. Tu queiras abençoar a todos eles, ó Senhor. Tu também queiras permanecer com eles no caminho de volta para casa e também em suas casas. Senhor, abençoa-os e torna-os uma bênção no ambiente onde cada um estiver, onde cada um mora. Senhor, conceda graça a todos nós para que nos apoiemos uns aos outros nas mãos de oração. Conceda graça a mim, à minha casa e a todos os, Senhor, que estão do lado de fora. Sim, Senhor, nós entregamos tudo a ti, Senhor, e pedimos que tu concedas graça. Ó Senhor, agora quando nos separamos, assim queremos saber, Senhor, que estamos seguros em ti. Senhor, nós agradecemos pelo teu grande amor e pela tua grande graça. Nós te agradecemos pela palavra profética que tu concedeste nesses últimos dias. E pedimos-te que permaneças conosco e nos abençoe da riqueza da tua graça. Senhor, e se houver mais uma reunião ainda, então, Senhor, que seja, Senhor, na bênção, ó Senhor, e que tu possas falar conosco. Adoração ao teu glorioso e maravilhoso nome de Jesus. Amém.